Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com meus amigos Thiago Minhoca, direto lá de Fortaleza, João Grilo, aqui no Recife também, e a gente vai falar aí de CRB 0, Ceará 0, uma partida que teve tempos totalmente distintos. Vou começar aqui com meu amigo Thiago. Thiago Minhoca, meu velho. Por que tanta diferença entre esses 45 minutos, hein? Dá para explicar? Seja bem-vindo.
Fala, Rafa. Fala, João. É, Diegão aí na técnica e a todos os ouvintes, né? A gente teve hoje um jogo, de fato, que começou numa intensidade muito alta e terminou realmente num jogo bem apático, assim. Como o João até descreveu no Twitter, um jogo de dar sono, assim, no segundo tempo. O primeiro tempo me lembrou, e aí tentando trazer um pouco do jogo do ano passado, Ceará Internacional, que foi aqui no Castelão. Só que aquele jogo que aconteceu no Castelão pela Série A do ano passado foi, digamos, os 90 minutos de muita intensidade. Então era muito time de contra-ataque, os times não paravam de correr. E a gente viu isso pelo menos nos primeiros minutos ali do primeiro tempo, até boa parte do primeiro tempo. Era cada time, cada vez que tinha posse da bola, rapidamente já tentava concluir a jogada. E tivemos várias oportunidades. A primeira delas foi o Ricardinho, né? Ele bateu, fez uma jogada ali pelo lado direito e bateu para a defesa do Edson, né, o goleiro do CRB. Aí o CRB já respondeu minutos depois com o Ferrucci batendo de fora da área, uma defesa bem difícil do Diogo Silva. E aí o Ceará começou a demonstrar, acho que, uns problemas defensivos que não se via nem na Série A, a termos de partida do Lisca. Depois que ele acho que foi defensivamente, acho que a partida que o Ceará mais deu sustos, assim, para a torcida, porque teve a primeira com o Matheus Silva, na hora que o nosso glorioso João dizia no zap que vamos lá, vozão, aí o Matheus Silva acerta a trave do Ceará, quase o gol ali do CRB.
O nome disso é coincidência.
Exatamente. Bom destino, né? Como cada um queira entender. Em todo caso, o CRB teve essa primeira oportunidade muito perigosa ali, o Ceará realmente bateu cabeça naquela ocasião. E aí depois o Ceará tentou na bola parada, né? O Juninho de falta também teve uma outra cobrança, bateu o goleiro do CRB, que foi muito bem na partida, aliás, fez a segunda defesa ali dele. E aí eu acho que essa foi a melhor chance do CRB no jogo. A terceira chegada do CRB, que foi uma jogada de contra-ataque, a bola sobrou para o Guilherme, ele é canhoto, a bola caiu no pé direito. O Diogo Silva, né, o goleiro do Ceará, já estava no chão. Se ele não pega tão embaixo com muita força, eu acho que certamente o CRB teria feito aquele gol ali. Ali eu acho que foi a chance mais clara do CRB, acho que talvez a chance mais clara do jogo, assim, porque ele já estava na pequena área, o Diogo Silva já estava no chão, e se ele realmente acerta o gol, eu acho que teria marcado ali. Então essa foi, acho que, a chance mais perigosa do CRB na partida. E no finalzinho do primeiro tempo, o Bachola fez uma jogada pelo lado esquerdo, tinha ali o Bueno no meio, mas na hora de dar o passe, era uma grande oportunidade, né? Ali era uma chegada muito de poucos jogadores. Se o Bachola acerta ali, o Bueno poderia ter aproveitado. Então, o primeiro tempo foi de muita intensidade, muitas oportunidades claras para ambos os lados, principalmente o goleiro do CRB se destacando muito bem, e o Guilherme, né, o meia esquerda do CRB, perdendo essa grande oportunidade. No segundo tempo, a gente começou com um pouco de pressão do CRB. Já teve outra falha defensiva do Ceará numa bola parada, onde o Matheus Silva apareceu livre e aí ele acabou cabeceando para fora, mas foi uma oportunidade muito grande desperdiçada, ao meu ver, porque ele estava sozinho mesmo, cabeceou sem nenhum tipo de marcação, porque ele cabeceou embaixo da bola, a bola subiu, mas perdeu uma grande chance. Depois ficou rondando ali a bola ali na área do Ceará. E aí já teve duas situações, né? Tanto no primeiro tempo, um choque de cabeça do Igor, lateral esquerdo lá do CRB, juntamente com o Samuel Xavier, que ambos saíram. E depois, no começo do segundo tempo, também teve outro choque de cabeça lá do Matheus Silva com o Valdo, né? Só que esses jogadores permaneceram em campo. Então, teve ali uma paralisação. E aí, a intensidade do jogo acabou caindo muito. Acho que o Ceará só teve mais uma oportunidade com o Vitor Feijão, numa jogada pela direita, que ele furou a cabeçada. O Vitor Feijão perdeu uma grande chance ali. E eu acho que, no mais, assim, eu acho que só uma falta que o Ricardinho bateu ali com certo perigo, que o goleiro do CRB se destacou mais uma vez. Então, acho que, no geral, o segundo tempo foi muito abaixo, né? E aí, já colocando, acho que, uma justificativa, a intensidade, né? A intensidade que foi no primeiro tempo. E por ser o segundo jogo, no caso, segundo jogo para o Ceará e o quarto jogo para o CRB, acho que ainda está pegando um pouco essa questão física. A gente ainda vai ver nesses primeiros jogos equipes sem ainda a condição ideal. Claro, as substituições acho que não causaram tanto efeito. Entrou o Barbie lá no TRB tentando causar alguma coisa, mas muito pouco. E no Ceará, acho que o jogador que entrou pelo menos um pouco melhor foi o Chico, né, que tentou bater de fora da área, mas sem muita objetividade, sem muita precisão nas finalizações. E aí, no geral, acho que o 0x0 pelo segundo tempo, sim. No primeiro tempo poderia ter saído um gol de cada lado. Mas, no geral, eu vejo um placar justo. O empate eu acho que foi de bom tamanho.
João, você também enxergou esse cansaço aí atrapalhando essa falta de ritmo, atrapalhando os times. Agora, meu amigo, o pessoal lá do CRB achar que o Barbie vai fazer alguma coisa no segundo tempo é pura ilusão, viu? Vão por mim aí que não fez e nunca fará.
Fez e fez raiva. Na verdade, fez raiva. Eu entendi. A Roberto Fernandes tentou botar o Barbie ali justamente porque o jogo tava muito uma pasmaceira, sabe? Aí pra ver se o Barbie dá uma fumaça ali, faz uma fumaça. Pelo lado direito terminou não fazendo porque tem as suas limitações técnicas, né? Inclusive na primeira bola que ele fez, ele tinha espaço para cruzou de primeira, a bola foi quase na ambulância. Mas sobre o jogo, Minhoca já passou aí pelo como é que foi, desenhou o jogo todo, né? O primeiro tempo de fato foi um primeiro tempo bem movimentado, interessante, foi aquele jogo equilibrado, sabe? Mas com as duas equipes tendo chance de criar, o Ceará melhorzinho no começo do logo nos primeiros minutos, o CRB depois igualou, e no segundo tempo houve de fato uma queda da partida como um todo, sabe assim? E aí, eu acho que junta as duas coisas. Minhoca falou da questão física, e é compreensível, porque de fato é início de temporada, só o segundo jogo do Ceará, né? É muito pouco, é bem início ainda de temporada. Mas aí juntou tudo, sabe assim? Eu também senti, na metade do segundo tempo, que houve uma certa, digamos assim, uma acomodação das duas equipes. Não que houvesse assim, abdicaram de vencer o jogo, mas aquele negócio assim, a gente vai tentar convencer o jogo, mas também se não der, o empate aqui foi justo e parece que as duas equipes aceitaram bem esse empate. O CRB, porque largou nas duas primeiras rodadas da Copa do Nordeste, pegou logo Bahia e Ceará, né, dois dos favoritos ao título, dois da Série A e favoritos ao título, de cara. Então o CRB estreou com empate lá em Salvador contra o Bahia. Foi um ótimo resultado. E o empate, em casa, mesmo sendo em casa com o Ceará, também é um resultado ok, porque o Ceará é um time de Série A. Então, assim, pro CRB, nesse contexto aí, me pareceu que ele aceitou bem o empate. E o do Ceará, a mesma coisa. O Ceará estreou goleando, Sampaio Corrêa, e jogou jogando fora de casa, trouxe um ponto. Então, assim, eu acho que foi juntando várias pecinhas aí, sabe? Teve a questão física, mas também teve uma questão, um quê de... os times tentaram ganhar o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, houve algumas paralisações, de fato, foi um jogo muito marcado por choque de cabeça, né? E aí, num desses choques de cabeça no segundo tempo, depois de sair, parece que até galera, vamos sossegar aqui, já teve choque de cabeça demais, vamos tentar ganhar o jogo aqui, mas na maciota. Então, foi isso que eu vi, o jogo terminou, o segundo tempo deu sono, eu confesso que dei umas duas bocejadas assistindo o jogo, mas é isso. Eu acho que ficou de bom tamanho para duas equipes, ninguém entra em crise e segue a vida. Vai ser difícil escolher o melhor em campo depois.
Meus amigos, vai ser difícil mesmo, mas antes disso, vou dar uma boa notícia aqui para os nossos ouvintes, né? Que é o seguinte, você que está planejando aí férias, está planejando dar uma relaxada com a família, a dica é acesse aí villageportodegalinhas.com.br. Lá em cima tem um espaço, faça sua reserva. Você que sabe que vai tirar férias aí entre março e junho, entre, sei lá, julho e agosto, setembro, outubro, meu amigo, se programe. Por quê? Você fazendo a reserva 90 dias antes, você não tem apenas 20% de desconto com o código podcast45. Você tem 36%. Porque assim, quanto mais distante estiver do período que você vai fazer sua reserva, você vai ganhar desconto lá no site do Village. Você colocou o código podcast45, você vai pegar uma tarifa mais baixa ainda. Ou seja, se tiver aquela tarifa, que é o que a gente chama de early booking, né? O early booking, que é a garantia reserva mais cedo, já tem 20% de desconto no site do Village. Somou com o código da gente, meu amigo. esse desconto aí vai para 36%. Então se programe, programe suas férias, programe com sua família e vá se divertir no melhor hotel do litoral sul de Pernambuco, quiçá melhor hotel do Nordeste, Village Porto de Galinhas, que foi eleito aí pelo TripAdvisor um dos 25 melhores hotéis do Brasil para famílias, viu? Não é à toa não, viu?
Prêmio e é totalmente, aí. E é isso mesmo, porque é um hotel bem família mesmo, hotel que você leva criança, você quer casa, óbvio, se você não tiver filhos, se quiser ir só com a namorada, com a esposa, sem filhos, você curte demais, porque o hotel é maravilhoso e Porto de Galinha é um porto, é um dos principais cartões postais do Brasil, né? Mas o hotel, o Village, tem toda a estrutura para quem tem criança também. Eu tenho dois, e quando eu levo para lá, é uma tranquilidade. Você tem a Vila Brincante, tem as piscinas, várias piscinas de vários tamanhos. Assim, é excelente para quem tem criança. Recomendo.
Então é isso aí, galera. Se o homem que tem filho já bateu o martelo aqui, então, quem sou eu para dizer o contrário? Villageportogalinhas.com.br, parceiraça aí do 45 minutos.
Recreador, tem meu amigo, olha, você vá, leva as crianças se divertem e você se diverte junto.
João, vou começar contigo, João. Melhor jogador da partida, quem foi na tua opinião?
Rafa, é realmente assim, quando eu falei que ia ser difícil escolher o melhor da partida, porque ninguém fez uma partida, uma grande partida, sabe, assim, ninguém fez uma partida que se destacasse ao ponto de chamar atenção. Tanto é que o pessoal da transmissão, da Copa do Nordeste, o pessoal que fez a transmissão, escolheu o goleiro do Ceará, o goleiro do CRB, o Edson Marden, né, ele, mais pelo primeiro tempo, porque ele fez uma grande defesa no chute do Ricardinho, e assim, mas no segundo tempo ele foi pouco assinado, então assim, foi uma escolha também, assim, meio que não foi um goleiro que fechou o gol, ele fez uma, duas grandes defesas, mas só. Então por isso que foi uma partida, como foi um segundo tempo, que muito, muito, os dois times cozinhando demais ali o jogo, fica difícil escolher. Então eu vou escolher aqui, velho, eu gostei do Nildo Otávio, zagueiro do Ceará. Confesso que eu sou, assim, esse voto vai também pelo histórico do Luiz Otávio, eu sou fã desse zagueiro, eu acho um zagueiraço, então eu acho que o Luiz Otávio fez uma partida muito boa, mais uma, não, uma partida, seguiu a regularidade, vinha gostando um pouco do Ricardinho, do Ceará durante a partida, mas, assim, também foi uma partida, é o melhor em campo nota 7, sabe, assim, não é o melhor, ninguém nota 8 aqui, é o melhor em campo nota 7, é isso. Eu acho que se o Minhoca quiser me ajudar aí, porque eu acho que são melhores em campo nota 7, sabe? O Ricardinho eu gostei do como eu falei, do Luiz Otávio, mais pelo histórico dele. O Edinho fez uma partida boa também, na zaga, na posição de zaga, levou um amarelo, terminou sendo substituído até por conta do amarelo, mas vou ficar com esses dois aí.
E aí, Thiago? Vai com o João, tem outro aí pra indicar?
Para mim, eu acho até 7 uma nota um pouco acima do que foi o desempenho mesmo, porque 7 eu geralmente considero um desempenho bom, assim, mesmo, assim, de tipo, bem, assim, porque eu acho que se a gente botar um 6 é um ok já, né, mas o 7 eu já acho que é uma boa partida, e eu não vi, assim, uma boa partida de alguém, assim, não vi uma partida mesmo convincente. Agora, pegando um pouco do que o João falou, né, eu acho que o Ricardinho, mais uma vez, fez uma partida... ok, assim, né, um pouco melhor do que os demais. Gostei também do Bachola em alguns momentos, né, a maneira, o Felipe, como ele soltava algumas jogadas de ataque, ele encontrava espaço na direita. Gostei da entrada do Cristóvão depois da saída do Samuel Xavier, né, lesionado. Apoiou muito bem, era a estreia dele. Deu para ver realmente que dá para ser uma boa sombra pro Samuel Xavier. Apoiou muito bem, teve boa lembrança, chegada.
Boa lembrança.
Pois é, cruzou muitas bolas muito boas, uma delas, o Feijão acabou furando e tal. Enfim, teve, eu acho que o lado direito do Ceará ali, Cristóvão, Bachola e Ricardinho, funcionou bem. O lado esquerdo com o Feijão ali já foi a parte que não rendeu tanto. E defensivamente, embora ele tenha acertado o Luiz Otávio, eu acho que o Luiz Otávio é um zagueiro que, e ele mostrou, acho que nas duas, três jogadas, o quanto ele é aquele zagueiro que sabe antecipar, é muito bom no jogo aéreo, mas eu não vou colocar ele porque eu acho que o sistema defensivo do Ceará, para mim, fez uma das piores partidas com o Isca, desde a volta, e aí ele, queira ou não, ele tá no pacote. Então nesse aspecto eu acho que ele acaba perdendo um ponto aí, se a gente fosse colocar uma nota, e aí eu acho que ele entra um pouco nesse pacote, porque a defesa bateu cabeça nesse jogo.
Mas não foi vazada, né?
É, não foi vazada porque os caras erraram bastante ali, né? Porque teve duas boas chegadas do CRB, uma que foi a do Guilherme, né? E a outra que foi a cabeçada, o cara sozinho, né, praticamente ali na marca do pênalti, poderia ter marcado se tivesse acertado a cabeçada.
É, mas eu gostei, Minhoca, rapidinho, da lembrança do Cristóvão, de fato, assim. Ele substituiu, entrou no, logo assim, eu acho que, ok, 20 minutos do primeiro tempo, assim, 20 e poucos, metade do primeiro tempo, que houve o choque do Samuel Xavier com o Igor, lateral esquerdo do CRB, e aí o Cristóvão se saiu bem, assim, e como você falou, o Samuel Xavier é o titular da posição, é um jogador que, inclusive, o Ceará investiu, né, nele, e é um jogador que tem história no Ceará, mas o Cristóvão se mostrou uma opção bem válida, e como o Ceará deve rodar também o elenco, né, como, quando começar, de fato, a entrar o jogo do Campeonato Cearense, vai ter jogo do Copa do Brasil, como todos os times que estão envolvidos em mais nenhuma competição, o Cristóvão de estreia, deixou a boa impressão. Assim, impressão, como eu já falei antes, uma impressão nota 6,5, nota 7, nada que chamasse tanta atenção, mas foi uma estreia positiva, de fato.
Thiago, e quem foi o pior da partida, na tua visão?
Olha, lembra muito o jogo passado, assim, os caras que não foram tão bem foram os caras que não tinham ido bem contra o Sampaio, que foi naquela partida bem fácil. O cara que eu achei mais abaixo de todos, eu achei o Vitor Feijão. O Vitor Feijão, ele é o cara que, no esquema que o Lisca montou nesses dois jogos, ele é o cara da velocidade, é o cara que, teoricamente, é para ir para cima das jogadas. Eu não vi o Feijão fazer grandes jogadas, não parece ser o jogador ideal. Ele tá na função do Callison, que já atuava ano passado, e ele tem a mesma dificuldade do Callison para finalizar. Ele perdeu uma chance, que a bola veio na cabeça dele, ele furou uma cabeçada que veio na medida, assim, para ele cabecear. E ele parece ter realmente dificuldade para a finalização. Ele até fez uma jogada no primeiro tempo para bater de fora da área, mas ele parece ser um jogador que não tem muito a acrescentar em termos de qualidade técnica. E eu acho que o torcedor do Ceará viu, né, no ano passado, vários jogadores que chegaram, e aí muitos parecidos com o caso do Feijão, né? Caras que não sabem marcar, fazer, chutar uma bola no gol, finalizar, e isso para uma Série A, meu amigo, é preocupante. Não sei como é que, enfim, né, a gente tem que dar mais tempo ainda pro cara, é apenas o segundo jogo, mas eu achei mais uma vez ele o jogador mais abaixo. Eu acho que eu já tinha escolhido ele no jogo passado, mas vou escolher ele de novo, porque eu achei ele o jogador mais abaixo. E o outro foi o Bueno, né, o Bueno, o centroavante, eu não lembro de uma jogada dele mesmo, assim, tipo, ele como centroavante fazer uma jogada para finalizar no gol. Acho que foi um jogador muito apagado. Ah, ele tem problema de movimentação, de vez em quando ele sai demais da área e não fica sendo como homem referência. Deu ali uma casquinha com a cabeça, mas sem nenhum... Ele não causou perigo, não causou medo nenhum na defesa do CRB. Então, cada bola que chegava nele não tinha nenhum perigo, de fato. O Ceará não causava perigo pro gol do CRB. Então, acho que ele foi um jogador muito abaixo. Aí, nos demais ali, eu vou falar só, do sistema defensivo. Claro que aí entra Valdo, Luiz Otávio, né, o Felipe Jonathan... Mas foi mais nessas bolas paradas que eu acho que o time perdeu um pouco ali a atenção. Mas é um puxão de orelha. Não vou colocar eles como os piores, mas Bueno e principalmente o Feijão, para mim, foram os piores da partida.
João de Andrade Neto, é isso mesmo? Ou a gente tem outro jogador aí que foi pior que esse citado pelo Thiago?
Eu concordo, assim, embaixo com o que o Thiago falou, com o Mioca falou. De fato, foram os dois mais abaixo do Ceará, assim, o Vitor Feijão, e veja só, e é que tá, num jogo onde não houve nenhum grande destaque positivo, e todo mundo meiota ali, ele se conseguiu realmente chamar atenção. É mais fácil você apontar os piores nesse jogo do que os melhores. Não porque sabe assim, o Vitor Feijão foi uma atuação tão abaixo que ele conseguiu sobressair mesmo num time que rendeu todo abaixo, porque se você olhar direitinho na partida e você vê o elenco do Ceará, mesmo esse time do Ceará vai ganhar outras peças, vai ser reforçado. Isso, inclusive, é um alívio, assim, dá um pouco mais de tranquilidade para o torcedor do Ceará, porque eu acredito que tanto o Vitor Feijão quanto, e principalmente o Ricardo Bueno, eles não serão titulares do time do Ceará, não serão titulares absolutos. O Ceará acabou de contratar o Roger, né, para a vaga do Bueno aí, por exemplo. Então, Bueno não vai ser titular. O Ricardo Bueno, durante a partida, ele foi muito mal, participou muito pouco. No finalzinho do jogo, eu até pensava que ele ia ser substituído, não foi. ficou até o final da partida, mas na parte final ele se esforçou um pouco mais, ele sentiu que a bola não estava chegando nele, procurou mais o jogo, mas mesmo assim fez uma partida de fato apagada. E o Vitor Feijão também, esse lance que ele perdeu o gol, que ele cheirou a cabeçada, que o Minhoca citou aí, foi o lance que eu estava na dúvida, porque você vai assistir um jogo, né, você vai, já vai pensando na cabeça que você sabe que vai gravar o telecast, você começa a escrever o que você preparar o que você vai dizer no telecast durante a partida. E a gente sabia que ia ser escolhido, perguntado sobre o pior, o Ricardo Bueno estava na minha cota do pior. E aí o Feijão também estava na cota do pior. Mas quando o Feijão furou essa bola de cabeça e como o Ricardo Bueno melhorou um pouquinho no final, para mim o Vitor Feijão foi o pior em campo com o Ricardo Bueno na cola. Mas repito, o que tranquiliza o Ceará, o torcedor do Ceará, é que eu não acredito que os dois serão titulares ao longo da temporada, sabe assim? O Ceará vai mudar muito. Tem muita gente para estrear. Esse é o segundo jogo do Ceará e o Ceará vai evoluir tanto em ritmo de jogo, porque o time vai jogar mais jovem, vai se encorpar mais, como em peças que vão entrar. E o Ricardo... Na verdade, eu nem assim, não entendi muito bem essa ida do Ricardo Bueno pro Ceará. Não achei uma... Ricardo Bueno, eu acho um centroavante interessante, mas não para jogar a Série A. Teve aqui no Santa Cruz recentemente, fez até uns gols e tal, mas para a Série A eu acho muito para ele. Mas como o Ceará contratou o Roger sim, deve ser o titular do time. Então, é isso. O que tranquiliza é isso, mas foram duas atuações fracas.
E João, só para complementar essa questão do Bueno, realmente foi uma coisa que o torcedor não entendeu muito, né? Porque o Ceará tinha dificuldades ano passado, mas o reserva do Arthur ano passado era o Elton. E depois que o Elton saiu do Ceará, tudo bem, foi disputar a Série B. Mas ele fez 10 gols lá no Figueirense, se eu não me engano. Posso estar equivocado aqui no número, mas parece que ele fez 10 gols lá no Figueirense, logo depois de ter saído. E era visto por muitos que era um jogador com muito mais qualidade do que o Bueno. Porque o Bueno realmente... E depois o Lisca mencionou que ele jogou no sacrifício, que estava, parece, com uma lesão, com um problema, no final do ano passado. E me parece que o Lisca está dando uma oportunidade para ele. Porque muita gente imaginava que seria o Matheus Matias o jogador que ia ter mais sequência. Só que o Lisca mencionou que ele... O Matheus precisa ganhar um pouco mais de estrutura física e tal, já que vai jogar ali como centroavante. Em todo caso, eu acho que é o que paira demais, acho que deixa o torcedor mais inquieto, é esse centroavante. Chegou o Roger, só que tem que lembrar que nesse ritmo de jogos, o cara tem 34 anos, ele não vai atuar alguns jogos, então Matheus, Matias e Bueno aí vão ter que demonstrar bem mais. E se por acaso não render, aí o Ceará vai ter que começar a ver outras opções, tentar se desfazer, possivelmente, sei lá, se o Bueno não conseguir ter uma boa sequência, porque ele já está marcado, a torcida já estava marcando ele. Ele marcou 2 gols ali no final contra o Sampaio, mas se ele não marca, meu amigo, né? Dado uma goleada, se ele não tivesse marcado nenhum gol, o cara que é centroavante, hoje ele, eu não lembro de nenhuma finalização dele, cada vez mais a torcida está impaciente com ele, e cada vez mais que ele não vai marcar, que ele não vai marcando gols, vai se tornando uma situação mais complicada para ele se manter na equipe titular. Claro, o Lisca, por enquanto, vai bancando ele.
Ô, Thiago, me tira uma dúvida. Roger, tem alguma previsão de quando ele vai estar pronto, de quando ele pode estrear?
Rafa, não foi falado nada mencionado a isso, né? Foi feito o anúncio, né? Foi feita exatamente a apresentação, no caso ainda não foi feita a apresentação de fato para a imprensa. Mas já foi falado, já foi cotado. O Lisca falou, rasgou elogios a ele. A maneira como o Roger se porta em campo é de muita entrega. E o Lisca quis exatamente um jogador assim. Até porque o Arthur, quando jogava no passado, o Arthur ele fazia muitas vezes o cara que voltava e fazia aquelas arrancadas e tudo mais. Ou até fazia uma jogada de acionar o Quixadá num contra-ataque e tudo mais. Então, ele considera ideal, né, o Roger. Só que o que, para mim, me deixa na dúvida é essa questão física dele, né? Ele realmente não rendeu ano passado no Corinthians. Aliás, o Corinthians terminou com o Danilo, né? O Danilo, que era meia, terminou com o Danilo como centroavante lá. Então, ele não fez um bom ano em 2018, estava no Inter, foi pro Corinthians, fez apenas 7 gols na temporada passada. E aí tenta encontrar de novo o futebol dele. O Lisca está dando muita confiança para ele. Não sei das condições físicas, quando ele vai poder atuar, mas possivelmente, acho que já agora mesmo, fevereiro, né? Já vai começar fevereiro. Então acho que já no começo de fevereiro ele já deve estar regularizado e já deve jogar. Possivelmente pode enfrentar o Altos, mas vamos esperar até o longo da semana o que é que está por vir.
O Roger, o último grande ano dele foi em 2017 no Botafogo, né? Ele fez um bom ano naquele ano ali, que era o time, que aquele Botafogo que surpreendeu muita gente, foi um Botafogo bem... Foi bem na Libertadores e tal.
Foi quarta de final, né? Foi quarta de final, né?
Quarta de final da Libertadores, foi bem. Então ali foi o último bom ano. O Roger é um jogador que todo mundo conhece, jogador de altos e baixos, tem um ano ruim, mas eu praticamente achei uma boa contratação do Ceará. Tem esse lado, ele não vai jogar todos os jogos porque não tem mais, mas não é nenhum menino. Mas foi uma contratação interessante, eu achei.
Pois é, eu já acho um pouco o contrário, porque, tudo bem, eu acho que se tirar um ano do Botafogo, essa é a minha questão. Eu não consigo ver o Roger sendo um cara tão efetivo. Pode ser que dê certo, entendeu? Porque eu acho que foi uma contratação de risco, dado a idade dele, e tudo bem, o fato dele ser experiente e tudo mais pode ajudar, mas eu acho que tirando o ano do Botafogo, ele não teve... claro, teve ali aquele ano da Ponte Preta, foi pro São Paulo, momento, tudo... Mas eu acho que nos últimos anos, assim, sem tirar os últimos 5 anos, se você tira o ano do Botafogo, esse é o meu receio maior com ele. Mas, sem sombra de dúvida, para o primeiro semestre, você tendo Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, acho que ele pode ajudar. Para uma Série A, acho que o Ceará ainda precisa trazer um camisa 9 mais inteiro. E aí, claro, o Roger, com a experiência dele, ele pode ser um cara importante aí revezando, possivelmente, com esse centroavante principal, que eu acho que o Ceará ainda está necessitando desse nome, que talvez só venha mesmo para o Brasileirão.
Ô, Minhoca, só para reforçar, veja, o Ceará, comparando com o Arthur, é óbvio que ele está aí perdendo, nessa troca aí, é óbvio. Ele tinha era um garoto, um cara novo, jovem, forte, fazedor de gols, assim, um cara que se mostrou realmente sabe fazer gol em qualquer situação. Foi vendido, muito bem vendido pro Palmeiras. E aí trouxe o Roger. É óbvio que nessa troca aí o Ceará sai perdendo. E seria interessante o Ceará ter um outro nome, até porque não é o Ricardo Bueno. Se o Ricardo Bueno tá elegendo ele em pior em campo num jogo contra o CRB, um jogo fraco. Dificilmente o Ricardo Bueno vai ser muito útil numa Série A. Mas eu acho que o Roger pontualmente foi uma boa contratação. Eu não tô dizendo que ele vai ser a solução. Ele vai ser o artilheiro do Ceará no ano, vai ser. O cara vai fazer a Ceará não lembrar do Arthur. Nessa dividida aí, você vai perdendo. Mas, até porque a gente sabe que o tamanho do investimento do Ceará é menor do que vários clubes da Série A, eu acho que a aposta no Roger foi bem válida. Não quer dizer que não precise contratar outros, mas foi válida.
Senhores, algo mais a falar aí sobre essa partida, sobre o Ceará, sobre o CRB? Ou o Diego pode passar a régua aqui?
Não, só curiosidade que foi um jogo entre dois ex-treinadores do Náutico. Lisca contra Roberto Fernandes.
Bem lembrado. Esse jogo, bem lembrado.
Foi dois treinadores que passaram bem aqui. E outras isso que eu quero falar é o famoso jogar o Porto.
Um abraço para Emanuel, que estava lá em Braga hoje acompanhando o Porto. Então é isso, galera. Valeu, Diego. Valeu, Thiago. Valeu, João. Forte abraço, senhores. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.